Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro é este. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Queridas irmãs e amigas, acolhamos este parágrafo do capítulo 12 do Evangelho de Marcos com o poder de nos ajudar na nossa conversão, no nosso caminho interior de configuração a Jesus. Neste parágrafo, já estamos na última semana de Jesus. Já estamos em Jerusalém com Ele. Sabemos que não sairá de lá vivo. E sendo a última semana, Marcos demora-se, na proporção do seu Evangelho, demora muito mais com a última semana do que com toda a vida de Jesus. Sendo a última semana, é um tempo também de fazer sínteses. Sínteses. E este parágrafo é talvez a grande síntese que Jesus nos oferece. E queremos olhar a síntese como uma oportunidade de conversão, uma oportunidade de graça, um tempo favorável. Curioso que quem provoca uma síntese a Jesus é um que não anda com Ele, é um escriba que nos fomos habituando a encaixar no grupo dos adversários de Jesus. E sim, Jesus, ao longo dos Evangelhos, tem muitas irritações com alguns grupos religiosos e os escribas não são alheios às irritações de Jesus, pois é um dos adversários que provoca uma síntese em Jesus. E percebemos, pelo diálogo, que não está propriamente a entalá-lo, como tantas outras perguntas feitas por tantos adversários já o entalaram e o hão de entalar. Porquê a importância da síntese? Também nós somos herdeiros desses 10 mandamentos. Os comentários a estes 10 mandamentos, o que se foi escrevendo, quer na Torá, quer nos profetas, quer sobretudo nos comentários, no Talmud, na Mishnah, o que foi acontecendo foi uma multiplicação de outros mandamentos, de muitas obrigações, de muitas proibições. 613 são os preceitos. 613 são os preceitos. 365 proibições e as 200 e demais obrigações. Não é fácil concretizar tudo isto. Primeiramente é preciso uma memória prodigiosa para dominar esta coleção de preceitos. E depois de ter uma memória prodigiosa, é preciso ter uma atenção constante, permanente, para podermos olhar todas as ocasiões como oportunidades de concretizar estes preceitos. Não é fácil. E o grande risco é pensar que cumprindo os 613 preceitos, nem preciso de Deus para nada. Cumprindo, tenho de ser salvo. Cumprindo, sou salvo. Não cumprindo, em princípio, posso ser condenado, mas mesmo assim sou capaz de arranjar uma justificação para mim. Este é o perigo no contraste entre a coleção e a síntese. Na coleção, vamos acumulando, 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 e é possível que seja uma oportunidade de eu me salvar a mim. A síntese provoca perguntas, provoca interrogações, estabelece prioridades, estabelece importâncias. Isso é uma oportunidade de construirmos algo em comunidade, em conjunto. Não, as coisas não servem só para me safar. Os preceitos foram convertidos num campeonato de cumprimentos e de merecimentos. E se já era difícil o cumprimento de tudo isto, fazer disto um campeonato sem Deus torna o cumprimento um campeonato de escrúpulos. E torna o merecimento um campeonato de hipocrisia, de exterioridade e de hipocrisia. Era importante cada rabi oferecer um caminho aos seus discípulos, um caminho de síntese, um caminho de prioridades, um caminho de importâncias. E isto serve para nós no dia de hoje, nós que, com muita graça e com muito espírito em nós, nas nossas comunidades, na Igreja, atravessamos um tempo de sínodo, com uma preocupação muito grande em escutar-nos, em escutar, em escutar, com uma preocupação muito grande em revermos o modo como funcionamos. Nós que adulteramos categorias. Clero é o nome usado para o povo de Israel. Clero é o povo. E nós conseguimos, ao longo de séculos, separar o clero do povo. E hoje, na cabeça de muitos dos meus pares, não está claro que o clero pertence ao povo. Não está claro. Pode estar claro ao nível racional e teórico. Na prática, não está claro. Aliás, está claro o contrário. Não pertence ao povo. Não tem as mesmas obrigações e os mesmos deveres que têm outros. O tempo de síntese é um tempo de graça. Permite-nos perceber que não tem o mesmo valor o que vem do Evangelho e o que fomos construindo ao longo da história. Fomos acordando ao longo da história. Em cada tempo complexo da história, fomos inventando coisas para resolver problemas. Mas não tem bem a mesma importância. Há coisas que, por vontade de acumular uma coleção preciosa, fomos acumulando tralha. Resultou no século XVIII, resultou no século XII, não resulta agora. Mas de onde nos vem isto? E como é que podemos dizer que é tão importante como o Evangelho? Não é? E que bom seria que houvesse liberdade para olharmos isto tudo com o olhar do Espírito, o olhar livre de Jesus. E que bom seria que este detalhe de um adversário vir ter com Jesus, escutar a sua síntese e Jesus lhe dizer: tu não estás longe, tu estás perto do reino de Deus. Isto o que é que nos diz a nós? Se alguém se interessasse pela síntese de Jesus, e são tantos os nossos contemporâneos que amam o Evangelho, que leem o Evangelho, que não têm problema nenhum com o Evangelho, têm problema connosco e com a nossa forma de nos organizarmos, com os preconceitos que criamos, com a falta de direitos humanos que em muitas das nossas práticas também existem. Que bom seria que nos lembrássemos que Jesus está a dizer a esses apaixonados do Evangelho, nossos contemporâneos: não estás longe do Reino de Deus. E eles não estão nas nossas comunidades, não nos suportam. Não suportam a forma como nós nos maltratamos. Não suportam as nossas hipocrisias. Que bom seria que nos recordássemos disto. Não estás longe. A esses que andam errantes, a esses que andam na diáspora, a esses que não andam nas nossas comunidades, não estás longe do reino de Deus. Que bom seria que os nossos exercícios de síntese nos recordassem disto, desta verdade ao tempo de Jesus e desta verdade ao dia de hoje. E saboreemos a síntese de Jesus. O que é o mais importante da lei? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus não inventa nada. Chamai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não inventa nada. Não inventa nada. O bom judeu recita esta oração à saída de casa, à entrada de casa. Recita esta oração quantas vezes quiser ao dia. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E qual é o perigo de ficarmos por aí? Sim, é o único Deus, mas não é abstrato. A forma como Jesus responde ao pedido de síntese não abdica de uma segunda fórmula, retirada do Levítico de um versículo perdido no capítulo 18, o versículo 19. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não amarás Deus abstratamente, amarás o próximo. E se a oração de todo bom judeu retirada de Deuteronômio, do capítulo 6, escuta, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, a partir desta síntese de Jesus, não se pode escutar Deus mandando calar o próximo. E isto vale para nós hoje no tempo de sínodo, no tempo presente. Não penses que escutas Deus se mandas calar o próximo. Como é que escutas Deus se não escutas o próximo? E quem é o próximo? Não te refugies nessa pergunta. Esse diante do qual a vida te coloca, esse é o teu próximo. Não é aquele que se aproxima de ti, és tu que te aproximas. Como na história do Bom Samaritano, onde se define quem é o próximo, quem se faz próximo. Amar a Deus talvez seja impossível sem se concretizar no amor ao próximo. E o que é isto de Jesus apresentar o amor ao próximo a partir deste versículo do Levítico? Amar o próximo como a si mesmo. O que é isso de amar-se a si mesmo? Nós que fomos criados também numa educação rigorosa, permeável a muitos moralismos, com uma certa alergia ao que é egocentrado, ao que é egoísta. O que é isto de amar-se? Amar-se. Amar o próximo como a si mesmo. O que é isso de amar-se? Talvez nos diga muito no nosso caminho de conversão. Não amamos o que não conhecemos. E ao dizermos amarmo-nos, amar-se significa em primeiro lugar conhecer-se. E andamos a vida inteira a tentar conhecermos. Andamos a vida inteira gastando tantas energias a separar as nossas características entre defeitos e qualidades. Aquelas características que nós gostamos e aquelas características que nós não gostamos e não sabemos funcionar com elas. São as tuas características, criadas e amadas por Deus, se quiseres dizer assim. Essas são para conhecer, para te conheceres, para conheceres como funcionas e para saberes como amar a Deus e ao próximo. Essas são as tuas características, a tua educação, a tua história, as tuas feridas, as tuas frustrações, os teus arrependimentos, os teus regressos, os teus laços, todo esse património és tu, único. Que bom seria a vida inteira que investíssemos em conhecimento de nós próprios, em aceitação das nossas características, em amor por aquilo que Deus criou. E esse caminho, sim, não é para se esgotar simplesmente em autocomprazimento, é para te recordares que o outro tem também uma história preciosa, preciosa, original como a tua, singular como a tua. Possa tudo isto concorrer para abrirmos o coração, sobretudo neste tempo de sínodo, apesar de estar tão esquecido, mal se ouve falar dele. Possa ser uma oportunidade comunitária e pessoal de síntese, de leitura crítica sobre a nossa coleção e de recordar que é importante uma síntese à maneira de Jesus possa essa síntese devolver-nos não o Deus abstrato, mas um Deus concreto. Possa essa síntese apagar as fronteiras entre os de dentro e os de fora, entre os merecedores e os imerecedores. Possa este tempo de síntese, este tempo de escuta, ser um tempo verdadeiramente pascal.